Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamiletes, sejam bem-vindos ao seu encontro semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer. E depois de um longo e tenebroso inverno, é a primeira vez que a gente faz uma gravação do Mamilos ao vivaço. A gente está muito emocionada de poder estar gravando, olhando para as pessoas, que a gente faz todo esse conteúdo, toda essa trajetória. É por vocês e é para vocês. É muito legal a gente poder se encontrar presencialmente. Obrigada por terem vindo, gente.
Não sei se eu dou conta. Vou precisar de ajuda. Tem muito tempo, né, que a gente não se cheira, não se abraça, não se vê. Então, é um privilégio poder vir a esse evento e olhar um pouco e trocar com as pessoas. E a gente organizou uma mesa bem querida para contar boas histórias para vocês. Vem com a gente.
Em 2006, o jornalista da New York Times Magazine, Hobby Walker, decidiu comprovar se contar histórias era uma ferramenta realmente poderosa.
Ele começou o seu projeto comprando no eBay 200 itens de baixo valor. O custo médio de cada item era pouco mais de $1. Ele teve o cuidado de garantir que não houvesse nada de especial em nenhum deles. Uma banana de plástico aqui, um velho martelo de madeira lá, até mesmo uma chave de quarto de motel de plástico. Você entendeu a ideia. Os objetos não tinham nenhum valor por si só.
Em seguida, ele telefonou para 200 autores profissionais e convidou eles para fazer parte do seu estudo de objetos significativos. Ele perguntou se cada um escreveria uma história sobre um dos objetos. Todos disseram sim. Rob, então, leiloou os itens no eBay com as histórias adicionadas às descrições. Sabem o que aconteceu?
Um dos itens era um pequeno busto de cavalo de plástico, a cabeça desse cavalo. O Rob pagou apenas 99 centos por ele. E ele, vendido junto com a história, custou $62. No total, ele gastou $197 nos itens e acabou ganhando quase $8,000 nessas vendas. Uma valorização de mais de 6.300%. Sorte? Não exatamente. Foi graças às histórias que transformaram esses objetos banais em coisas de valor.
Por que será que é tão fácil a gente se deixar seduzir por histórias? Como alguém poderia abrir mão de mais de $60 por uma cabeça de cavalo de plástico de segunda mão que tinha sido comprada por menos de $1?
Eu não sei, mas eu mesma, quando eu li essa história, o site do projeto ainda está no ar. Essa história e o custo do cavalo, eu mesmo tive vontade de comprar, juro. Vem com a gente tentar entender mais sobre o poder que as histórias têm. Para fazer essa conversa, a gente trouxe uma mesa muito especial. Vamos começar aqui com a garota ao meu lado. Kim, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Que pressão, gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Kim Farrell. Eu sou diretora de marketing da América Latina e Estados Unidos no TikTok, hoje em dia. Eu sou marqueteira, tenho uma carreira de 10 anos passando por marcas como o Google, Booking.com e agora o TikTok. E eu sou gringa, norte-americana, apaixonada pelo Brasil, moro aqui há 8 anos, em São Paulo, me considero paulista, desculpe. E estou apaixonada por pessoas, por marketing, comunicação, e eu acho que contar histórias tem uma grande parte nisso. Então, essa sou eu.
Muito bem-vinda, Kim Eduardo. Por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Eduardo Lurnel, sou produtor audiovisual. Sou sócio da Pé de Moleque Filmes desde 2016. E junto com a minha companheira Magna Domingues, que está ali, minha mãe também está ali, amo vocês, a gente escreveu um livro infantil chamado Meu Nome é Malum e fizemos um curta-metragem de mesmo nome que está rodando pelo mundo afora, festivais e festivais pelo Brasil e o mundo, contando a história de uma menina negra com um nome africano. Esse sou eu.
Por último, porém não menos brilhante, a gente tem aqui a Renata. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pãozinho quente de manhã.
Uau, pãozinho quente é bom, hein? Boa tarde, eu sou Renata Andrade, sou autora, roteirista, trabalho na Rede Globo, sou cronista e sou também ouvinte profissional de história de gente comum. Então, assim, se eu estou na rua, eu estou ouvindo a história de alguém e essa história vai vir para o meu trabalho, pode apostar.
Sensacional, todos nós podemos enriquecer o nosso trabalho com as histórias que a gente escuta, né?
Com certeza.
Então vamos começar pelo começo. Na opinião de vocês, por que as pessoas dessa história que a gente contou deram mais dinheiro para objetos a partir do momento em que eles passaram a estar junto com histórias?
Bom, vou entrar nessa jogada aí. Na minha opinião, assim, o que tem mais valioso, né, na vida, né? É o que a gente carrega, né? É a nossa cultura, a nossa história, a nossa ancestralidade, né? Então, quando você coloca história dentro de um produto, você carrega ele de valor, né? Ele deixa de ser um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, e passa a ser vida, né? Passa a ter história, passa a ter sentimento, passa a ter cheiro, passa a ter, inclusive, uma projeção de futuro. Acho que é mais ou menos por aí que eu penso.
Eu acho que as pessoas criam relações diversas, né? Eu acho que cada um tem uma interpretação diferente para um objeto, para uma pessoa, para o que quer que seja. Então, eu acho que fala muito sobre a identificação e sobre a conexão que as pessoas estabelecem com o que quer que seja. Então, acredito que tenha sido o caso.
Eu acho que a gente está sempre tentando achar jeitos de guardar nossas histórias, nossas emoções. E a gente faz isso muito através de objetos, igual uma foto. Uma foto pode ser uma coisa, né, um papel, mas o que significa lembrar daquele momento? Então, eu acho que é isso, essa coisa de passar, às vezes, objetos de geração para geração. Isso carrega a história junto. Então, eu acho que é isso. Obviamente, a gente, às vezes, compra coisas só pelo valor da coisa, né? Ah, eu quero aquele salto. Mas eu acho que quando você coloca junto, onde você vai usar aquele salto? Qual história? Como que eu vou lembrar daquele momento? Aí acrescenta um valor.
Queria completar. As pessoas criam vínculos, né? Então, eu acho que quando tem uma... Às vezes a gente não entende que relação que uma pessoa tem com uma caneca, que relação a pessoa tem com uma peça de roupa. Aquilo ali carrega uma história que é muito particular. Então, não cabe muito a gente julgar. Acho que cada um tem uma relação, seja com alguma pessoa ou com algum objeto. E eu acho que isso ajuda a contar as histórias. Então, eu acho que talvez o segredo esteja aí.
Quando eu estava fazendo essa pesquisa para a pauta, que eu entrei nesse site, que eu li a história do cavalo, ela tem todos os elementos de uma boa promessa que te prende e chega no final, você fala, mano, azar se isso foi verdade ou não. A partir do momento que eu tiver essa peça e ela estiver na minha casa, alguém falar, mas que é isso? Eu vou falar, menina, nem te conto. E aí vou contar aquela história e ela vira verdade porque eu passo a fazer parte daquela história. Eu me conectei com aquilo. Agora, a gente está falando de conexão. E quanto mais a gente está emocionalmente conectado à história, a gente vai ficando menos crítico, a gente ficando menos exigente, menos observador. Qual é o risco desse envolvimento?
Eu já parto do princípio de que a observação é o princípio do meu trabalho. eu sou uma contadora de histórias, eu sou muito ligada a essas observações. Então, estou sempre, o tempo inteiro, observando as pessoas, o tempo todo observando as ações. Então, por exemplo, eu tenho um livro que eu contei histórias de pessoas de transporte público. Então, é um trabalho fruto dessa observação mesmo. Então, a maneira como as pessoas se colocam, a maneira como as pessoas se apresentam, a maneira como as pessoas estão dispostas a se revelarem. Então, é um livro que eu contei, em que eu conto histórias de pessoas que estão ali simplesmente querendo ser ouvidas. Então, eu acho que as histórias partem muito disso, sabe? Da vontade de pessoas contarem, seja das relações dela com outras pessoas ou das relações delas com objetos também, mas também da disponibilidade de quem quer ouvir. Então, eu me coloco muito como uma boa plateia, eu sou uma boa ouvinte. Então, eu acho que isso explica um pouco esse meu perfil de observador. Eu acho que isso, pelo menos para mim, para o meu trabalho, para a minha vida, é muito importante. Assim, o traço observador é muito importante para a minha maneira de contar a história.
Eu acho interessante, assim, eu não necessariamente tinha pensado tanto nessa ideia do risco, né, no envolvimento quando a gente está avaliando coisas, mas acho que a gente tem que lembrar que a gente nunca somos neutros, porque a gente está sempre carregando nossas vivências, nossa história, nossos vieses inconscientes, nossos preconceitos, nosso passado, nossa cultura. Então, assim, é igual, assim, você pode olhar para essa cabeça de cavalo e colocar um valor emocional sem a história que a pessoa escreveu, só por uma conexão familiar sua, ou de onde você cresceu e tudo mais, então você vai enxergar diferente do que eu. Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que a gente nunca está olhando neutro para uma coisa, então a gente sempre tem que entender, assim, o que eu estou colocando, o que eu estou trazendo comigo para essa situação, para essa história, para essa coisa, porque sempre estamos levando uma coisa junto com a gente.
Adorei o que a Kim falou, porque uma coisa que eu brinco no cotidiano é que neutro é só shampoo de bebê, né? O resto, tudo tem lado, tudo tem posição. Sempre quando você escolhe contar a história de pessoas que usam serviço público, você está tomando um lado claro, né? Tem um discurso claro sobre aquilo. Quando a gente escolhe falar de uma menina negra com nome africano, que é o personagem principal da nossa história, está claro toda a carga que está sendo colocada ali dentro. E é esse produto que a gente está forjando, fomentando, tem um lado específico, né? Tem a sua história e carrega toda a sua bagagem de cada um dos autores que participaram daquele processo.
Então, eu acho que o que amarra o que a Cris está falando com o que vocês estão falando é: as histórias, elas têm um poder, e todo poder tem que vir com responsabilidade. Porque, claro, o que a Kim falou é verdade, a gente tem os nossos vieses. Mas também tem esse encontro que é: a gente interpreta a história com que a gente já veio antes, mas a história também nos transforma. E aí, a Chimamanda fala muito disso, né? Que tipos de histórias a gente está consumindo, para que tipo de vieses a gente está alimentando. E como isso muda o nosso jeito de olhar o mundo. E aí, por exemplo, a gente vai para a internet, que teoricamente nos abre a possibilidade de encontrar milhares de histórias e ampliar demais o nosso repertório interno, mas aí a gente está preso nos algoritmos, que talvez pegue os nossos vieses e amplifiquem eles de um tamanho que a gente só ouve uma história e a gente acha que aquela história é representativa do mundo inteiro. Como vocês veem isso? É o poder das histórias mudando o nosso comportamento, nossa visão do mundo dentro da internet?
Eu sinto que essa foi para mim, gente. Senti, não sei. Mas eu acho, assim, acho que a tecnologia tem muito poder. E o que a gente tem que sempre pensar é como a gente está criando uma tecnologia inclusiva e diversa para exatamente evitar ser enviesada sempre na mesma direção de um certo tipo de pessoa. Então, assim, trabalhei já em várias empresas de tecnologia e eu presenciei isso. Um exemplo inocente, assim, inócua. Estava trabalhando no Google e eles contaram essa história que estavam vendo que tinha uma porcentagem de pessoas que estavam assistindo vídeos no YouTube de cabeça para baixo. Eles não estavam entendendo por quê. Falei assim, gente, por que as pessoas... Tipo, 14% das pessoas estavam assistindo de cabeça para baixo. Porque quando eles programaram como que virava, quando você virava a tela, só funcionava para as pessoas que usam a mão direita. Não tinha pensado na parte da população que vira com a mão esquerda. E aí foi isso, alguém falou assim, é por causa disso. E é porque tinha pessoa no time que falou assim, eu sou canhoto. E quando eu viro, inverte para mim, não vira do jeito certo. E mudou. Então é um exemplo de por que você precisa de histórias diversas, perspectivas diversas, pessoas diversas construindo tecnologia, porque senão você vai ter esse envezamento. E pode ser muito perigoso. A gente vê isso com fotos, a tecnologia de fotografia e como que classifica as pessoas. A tecnologia não foi feita para peles escuras. Então não consegue enxergar o mesmo nível de detalhe. É uma coisa que a gente tem que corrigir. Eu acho que quando a gente fala de algoritmos e coisas do tipo, o que a gente tem que pensar, e uma das coisas que eu gosto bastante da minha experiência no TikTok como usuária, é quanta coisa nova que eu vejo. É realmente a diversidade de conteúdo que ele testa comigo. Assim, será que você gosta? Vai, vou jogar aí. E aí abre minha mente. Então, eu acho que o papel da tecnologia deve ser expor a gente a novas histórias, pessoas diversas, coisas diferentes, para tentar expandir a nossa mente e talvez ajudar a gente a ir acrescentando coisas, né, na nossa vida.
Queria só aumentar um pouquinho essa conversa também, é que tem que lembrar tudo que está na internet vem de algum lugar, né, que é fora da internet. E tudo é história. Né? E aqui, quando a gente está sentado aqui, por exemplo, nessa mesa, onde tem pelo menos duas pessoas negras, isso já é uma nova história. Num evento desse tamanho, já é uma nova história. Estava conversando com a Renata, ela é de Oswaldo Cruz e eu de Realengo. E dois bairros suburbanos do Rio de Janeiro. Isso aqui já é uma nova história que já está indo para a internet e já está ampliando olhares, discursos e colocando posições diversas num ambiente virtual. Acho que é assim que começa. Assim, a gente vai galgando, começando e ocupando os espaços e modificando a sociedade.
Sim, e a internet, um ponto, eu falando particularmente... o bacana dela é que a gente tem a possibilidade de contar nossas histórias. Eu sou uma pessoa do subúrbio que contava a minha visão de suburbana observando pessoas na rua. E essa história eu publicava, era a minha maneira de enxergar o mundo. Mas a maneira como o público interpreta o que eu conto é muito diversa também. Então, assim, eu tenho um compromisso sobre o que eu conto, da maneira como eu conto. Mas como isso é recebido, muitas coisas eu contava sobre a minha experiência como uma mulher negra suburbana que algumas vezes eram interpretadas de maneiras, às vezes, incômodas até. Então, assim, a gente tem esse compromisso de contar as histórias da nossa maneira, mas a gente não sabe como elas batem, como elas chegam, né?
Eu queria complementar essa análise sua fazendo uma nova pergunta, que é, existe todo um discurso de que algumas histórias não interessam, algumas histórias não colam. Então, assim, olha, eu não conto essa história porque não tem pessoas interessadas nessa história. As histórias vão muito para o mundo da fantasia, da idealização e da projeção. Se eu vim com muita história crua, dura, difícil, ela tira todo o poder de encantamento, ela vai só para a crueza e aí as pessoas não querem saber. A Kim está aqui, mais do que ninguém sabe o poder dessa contação de história através do entretenimento. Vocês trabalham com entretenimento. As pessoas querem se divertir. Como é que eu vou contar uma história importante num momento que a pessoa está ali e talvez não seja necessariamente aquilo que ela quer ouvir? Como que eu consigo contornar e entregar o conteúdo que eu preciso entregar?
Então, eu sou roteirista há muito pouco tempo, vou fazer 4 anos agora.
E já é um sucesso.
E eu trabalho, desde que eu comecei a trabalhar com roteiro, eu trabalho com humor, porque sempre foi a linguagem, o gênero que eu adotei para apresentar o mundo como eu enxergava. Então agora eu estou trabalhando numa série de criação minha e da Thaís Pontes, uma amiga minha que está aqui na plateia. E a gente, quando a gente criou esses personagens, a gente quis que eles fossem identificáveis. A gente costuma dizer que eles são ou pessoas que você conhece. Se não são pessoas que você conhece, você é um pouco delas. Então, a gente pegou características que a gente observava e que a gente via na gente mesmo. Então, eu acho que o humor nos ajuda muito, é uma ferramenta muito poderosa para criar essa conexão. E acho que o que agrega e o que traz pessoas de outros universos para se interessarem pela nossa história é justamente isso, é se conectar. É independente das pessoas serem suburbanas ou não, serem negras ou não, entenderem aquilo ali como uma característica humana, uma característica que nós somos errantes e que nós temos pontos de conexão. Então, eu acho que o papel do humor e o papel da minha história, da história que a gente quer contar, é esse. É criar laços independente da origem, né?
E eu acho que a gente sempre tem que tentar achar uma identificação, uma empatia com as pessoas. Eu acho que você pode falar de coisas difíceis, você pode falar de coisas que talvez a pessoa não quer ouvir ou está fora da zona do conforto, mas se você cria aquele gatilho, aquela conexão, eu acho que sim, esse boom de vídeos curtos que a gente está vivendo, é isso, o poder de conectar com uma pessoa em um segundo, contar uma história em 6 segundos, 15 segundos, 30 segundos, o poder disso, de criar esse momento de conexão, de identificação, de empatia, e a autenticidade que vem nessas histórias também eu acho muito importante, porque se você é muito autêntica no que você está falando, a pessoa tende a ser mais aberta a ouvir. Então eu acho que tem um pouco dessa mistura de coisas. E até voltando um pouco no que a gente estava falando antes de tecnologia e internet, eu acho que o poder da internet de dar mais alcance para essas histórias. A gente está vivendo um momento que um vídeo de 15 segundos numa plataforma pode chegar a milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. E 10,
receba!
15... Oi?
Receba!
mas isso é muito incrível, sabe? Quando você pensa... O Eduardo estava falando do filme dele, que está rodando o mundo. Talvez essa história não ia rodar o mundo 20 anos atrás, 30 anos atrás. Está rodando o mundo. Por quê? Por causa, né, dessa possibilidade. Eu acho que... só voltando nessa pergunta, eu acho que também, às vezes, a gente precisa que alguém vá muito na frente para as pessoas ficarem... confortável de dar mais um passo. Então, sempre quando a gente fala de ativistas, por exemplo, sempre pensa que é muito extremo. Mas é assim que a gente faz a sociedade como um todo dar passinho. Você precisa alguém indo mais na frente e vai puxando. Então, eu acho que talvez você vai contar uma história que está aqui e a pessoa fala assim, não estou pronto para essa história. Mas, por causa disso, essa história aqui, a pessoa está mais aberta a ouvir. Eu acabei de lembrar que a gente está gravando um podcast, estou fazendo ação com a mão. Não vai dar muito certo. Espero que vocês entenderam o que estão escutando.
Para comentar esse tema, eu acho que tem duas chaves grandes, que é verossimilhança, né, e identificação, né, que a Renata colocou. Verossimilhança é não com o real, né, mas é contar uma história verossímil. O cara inventa, por exemplo, que... tem um ET, vem para os Estados Unidos, depois ele veste uma capa de sunga vermelha e sai voando, e as pessoas acreditam e compram o ingresso durante, sei lá, 60 anos que existe o Super-Homem. E as pessoas acreditam, é verossímil para elas, não que isso seja real, mas é que a história é tão bem feita, tão bem amarrada, os personagens são bem construídos, que a pessoa sai de casa, vai para o cinema, consome revistinha, jogo, etc. E tal. E a segunda questão quando essa identificação, que é justamente o processo meu e da Magna, que a gente está passando com o Meu Nome é Malum. A gente passou por essa semana por uma coisa que a gente ficou chorando pra caramba, porque teve uma escola municipal que trabalhou o livro durante a semana inteira. Então tem desenhos colados e pintados da nossa personagem pela escola toda. A gente recebe ligações dizendo, pessoas dizendo, eu quero fazer a festinha da Malum. E aí, só para finalizar, essa questão de como as pessoas se identificam e como uma história pode transpor gerações, como a gente estava conversando um pouquinho lá atrás. Uma senhora chamada Aurora disse que se identificou com o livro porque, na época que ela foi nomeada, uma criança chamada Aurora, Aurora era um nome incomum. Então, Aurora, que hoje é uma coisa, né, natural, como tem um monte de criança chamada Aurora, ela se emocionou e se identificou com esse fato. Ou seja, é uma história que cria identificação com diversas gerações.
Muito bem, falamos bastante sobre o poder das histórias e como é que a gente cria essa mágica para conectar as pessoas. Vamos para um breve intervalo, um minutinho para a gente respirar, e a gente já volta para o segundo bloco.
Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Oi, gente! Voltamos com o nosso momento especial para falar do bem-estar.
Eu tô muito fã da pausa energizante com Natura Todo Dia, capim-limão e hortelã aqui no Mamilos.
Eu também, Cris! Sabia que desde que a gente conheceu essa linha, eu tô mais atenta com a minha rotina de autocuidado? Agora, eu presto atenção nos detalhes do meu banho. Eu faço questão de encaixar momentos revigorantes em tarefas simples do dia a dia.
É sobre isso, né? seja no banho, na caminhada ou até no alongamento, a gente precisa se colocar em primeiro lugar e cuidar do nosso corpo.
Então vamos para a última dica?
Bora! Com certeza, e já adianto que hoje a dica é das duas e se chama garrafinha de água.
Eu sou a louca da garrafinha d'água, gente! Ó, eu acredito que a gente pode tentar de tudo para melhorar o dia, mas quando o corpo não tá bem hidratado, a energia despenca. Por isso que a gente leva a garrafinha de água na bolsa para qualquer lugar.
E para completar o nosso autocuidado, Natura todo dia entrega a hidratação fundamental para o nosso corpo, a hidratação da pele. O creme corporal da nova linha tem nutrição prebiótica, que deixa a sua pele mais firme, macia e cheia de vida.
É isso! Com a pele bem hidratada e a garrafinha de água sempre por perto, a gente garante energia lá em cima.
No site da Natura você encontra todos os produtos de todo dia, capim, limão e hortelã. E não se esqueça de, ao longo do dia, cuidar de você e da sua energia.
Voltamos então para o segundo bloco. Vocês viram como acontece? É assim, gente. Vamos falar um pouquinho mais as histórias vistas de dentro, como é que a gente costura histórias para emocionar as pessoas, para identificar, enfim. Tem um especialista em apresentações, o David Phillips, que ele falou que está muito envolvido numa história, é quase como estar apaixonado. Isso porque, dependendo da história, o nosso corpo libera aquela tríade de hormônio do amor. Então, ou seja, começa com a dopamina, aumentando o foco, você prestar atenção. Aí vem a motivação, você se lembra melhor de tudo que foi contado. Depois vem a ocitocina e a gente fica mais generoso, mais confiante, por conta da criação desse laço que a gente estava falando no primeiro bloco. Por fim, vem a endorfina, a sensação de felicidade, a recompensa no final da história, né? A gente pode fazer isso provocando riso, por exemplo. Mas nem todas as histórias oferecem esse coquetel poderoso, saboroso, delicioso. Muitas, ao contrário, produzem cortisol e adrenalina. Sabemos bem, né, gente? Quando esses níveis estão muito altos, provocam intolerância, irritação, decisões ruins, falta de criatividade e memória ruim. E o problema que todo mundo sabe que a gente está enfrentando hoje é que está no nosso sistema operacional nos envolver mais com esse tipo de história. As histórias que nos preocupam, as histórias que nos dão gatilho de medo, as histórias que nos inflamam. Como é que a gente hackeia o nosso sistema? Somos máquinas de sobreviver. Como é que a gente hackeia para não viver inflamado por histórias catastróficas, por histórias de terror?
Eu acho pior filme de terror que foi os últimos 3 anos do Brasil, eu acho muito difícil. E aí diariamente a gente vive num filme de terror. E acho que quando a gente conversa sobre isso, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente tem mais possibilidades de fugir desse filme de terror, que não é só uma pessoa, é sistêmica, né? Mostra de como a sociedade está organizada ou desorganizada, ou organizada de uma forma que a gente discorda. Então, passar por isso tudo, pela pandemia, vendo nossos amigos, familiares de amigos morrendo, isso é o grande filme de terror da nossa geração, talvez. E eu não acho que a gente tem que fugir dele, não. Eu acho que a gente tem que aprender com ele e seguir a vida.
Eu concordo. Eu acho que o segredo, não que eu saiba aplicar, tá, gente? Mas eu, sendo bem... Eu acho que o segredo é saber equilibrar razão e emoção, sabe? Eu acho que a gente está lidando o tempo todo com essas interferências que nos levam para esse pensamento mais pesado, mais carregado, mas acho que a gente tem que ter alguma leveza. Eu acho que a razão, por incrível que pareça, nos dá esse equilíbrio, porque a gente é muito movido pela emoção. Então, acho que quando a gente consegue equilibrar uma coisa com a outra, a gente não foge da realidade, mas também se permite viver coisas mais leves e tudo mais. Eu, por exemplo, uso muito humor, né? Então, é uma maneira... É óbvio que nesses últimos anos foi difícil enxergar o humor e trabalhar o humor. Foi muito difícil, enquanto estava todo mundo chorando muito, a gente tem que trabalhar com humor. Mas eu acho que o segredo é o equilíbrio, é saber chegar em algum momento e entender até que ponto eu vou ser tão racional aqui, até que ponto eu vou ser tão emocional, porque eu acho que assim a gente sofre menos.
Vou acrescentar, eu acho que é um pouco que você tocou. Eu acho que a gente tem que capacitar as pessoas na inteligência emocional. Eu acho que é cada vez mais importante as pessoas saberem como lidar com as emoções, como entender suas próprias histórias. Eu acho que tem muitas pessoas que precisam se resolver internamente para conseguir sobreviver no mundo que a gente vive. Eu li um estudo, eu vi uma pesquisa, não vou lembrar agora, porque eu tinha um pouco essa sensação que, assim, o mundo nunca era tão ruim do que é hoje. Eu acho que a gente tem um pouco essa sensação. Mas é por causa do acesso à informação também. Tem uma TikToker que eu sigo, que ela fala uma frase que fala que a comparação rouba alegria, basicamente, né? Então, a gente sempre fica nessa de comparar com as outras pessoas e então a gente está sempre sentindo menos. Então, eu acho que tudo isso junto, você ver manchetes cada dia que alguma coisa tá piorando. Eu acho que a TV hoje, tipo, o jornal hoje, tende a ganhar mais cliques, talvez, focando em catástrofes que acontecem e coisas assim. Então, eu acho que a gente precisa capacitar as pessoas a saber lidar com isso, interpretar isso, respirar e lidar com isso e buscar entender melhor, talvez ter um pouco mais de empatia, talvez olhar as histórias positivas, que tem muitas. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que, de novo, a tecnologia tem um papel fortíssimo nisso, de como a gente não deixa propagar tanta negatividade no mundo em geral, seja na comunicação dentro das plataformas, seja no próprio conteúdo. Então, eu acho que é um pouco disso.
Não está muito diferente das outras conversas que a gente tem tido no momento de responsabilização. A dieta de informação está tão ruim quanto a dieta alimentar. Então, quando isso que você está falando de capacitação, só me vem à cabeça isso. A gente precisa ser responsável pela nossa dieta de informação. Se você só consome histórias que te inflamam, você vai adoecer. Se você só consome histórias que te alegram, você está ficando alienado. Do mesmo jeito que junk food, delícia, mas se você comer só isso, sua saúde está deteriorada. Mas o que a gente está vendo é um monte de gente com saúde deteriorada. Então, esse poder que a gente pensa que tem sobre a nossa mente a respeito do que a gente quer consumir é uma discussão que a gente precisa ter. Como que eu mudo, né? Que é a gênese dessa pergunta aqui. Eu não sei, mas a gente vai precisar conversar sobre dieta de informação. Quais histórias você está consumindo? É impossível estar sentada aqui hoje, sábado, Rio de Janeiro, e não falar do desfile das campeãs, que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu não queria falar. Queria estar aqui, gente. E não falar de como a história contada pela Grande Rio foi arrebatadora. E essa história, ela não é necessariamente para agradar a todo mundo. E por isso que ela acaba sendo tão marcante. Ela é a história que vai, ao mesmo tempo, despertar dopamina e ocitocina num grupo e cortisol no outro. A mesma história. Isso é uma potência. E assim, Exu guiou todo esse carnaval, muito presente nessa história afrocentrada, que dividiu o país. Tem metade falando, oh, meu Deus, e a outra metade falando, o que é isto? É a mesma frase com duas entonações completamente diferentes. Então, Juliana, por exemplo, quando a gente foi gravar o Mamilos Cultura sobre a filha perdida, as duas tinham detestado. E a gente falou, como é que nós vamos falar desse filme? Não gostamos. Não, mas vamos falar o que a gente pensa. Mas não sei o que, né? Aí, o livro A Cachorra, eu adorei, ela detestou. Então, o fato da história te afetar e não te agradar também faz parte de contar a história. E aí, como é que a gente conta essas grandes histórias para afetar as pessoas, para além de gostar ou não?
Comentando rapidamente, Cris, estava passando aqui rapidamente na minha cabeça que tem a ver com a forma, né? A forma de como você conta uma história. E aí, uma pessoa que vem um podcast que eu adoro, que é o Picolé de Limão, né? Da Deia, que você já entrevistaram.
Beijo, Deia.
Que é isso, assim. São histórias muitas vezes terríveis, né? Que ela traz com humor e que traz para o debate da sociedade, né? Como a sociedade está tratando essas mulheres, né? Como a sociedade está tratando o homem que violenta mulheres psicológica e fisicamente. Mas a forma como ela traz o debate é diferente da forma como está escrito o assassinato de uma mulher ontem em Vila Isabel no jornal. Né? A gente está falando de histórias semelhantes, mas como é que a gente está contando e o que, que essa história está contribuindo para a transformação da sociedade?
Eu acho que também tem uma questão de você estar colocando uma exclamação, um ponto, uma vírgula, quando você está gerando essa conversa. Eu acho que tem que usar essas histórias fortes, que podem ser divisoras, para abrir conversa e não virar um contra outro. E eu acho que o que é legal é, talvez, pode ter uma parte de rejeição numa história, mas talvez tenha uma curiosidade. Eu acho que essa conscientização que a gente está tentando fazer como sociedade tem a ver com abrir essa curiosidade, esse interesse, essa empatia nas pessoas que falam assim, tá, não entendi tudo, talvez eu achei que era demais, mas eu não sabia o que era isso. Deixa eu dar um Google aqui. Nossa, acabei de aprender uma coisa. É aquele primeiro passo. E eu acho que também a gente não pode ter medo de contar histórias fortes e importantes, mesmo que pode ter, né, ter uma certa controvérsia. Gente, meu português hoje está um pouco difícil.
Ótimo! Vocês viram essa mulher falando inócuo, vocabulário dela em português?
Eu pensei a mesma coisa, eu não uso essa palavra. De onde que ela tirou inócuo, meu?
Gente, eu só queria dizer, eu estava muito orgulhosa de mim de estar aqui hoje depois do baile da Vogue, tá? Então, assim, meu português está assim um pouco, mas está tudo bem. Mas eu acho que é isso, a gente não pode ter medo. Eu acho que você falou da responsabilidade também. Eu acho que as pessoas que estão em posições de poder têm que ter a coragem de contar essas histórias e entender a responsabilidade que é ter essas audiências. E a gente estava falando um pouco antes sobre audiências. Às vezes a gente está falando, pessoa que viraliza na internet, né? Talvez você postou aquela coisa só para seus amigos, sua família. E do nada, milhões de pessoas estão vendo e comentando e gera um debate, vira uma tendência, não sei o quê. E isso pode ser muito positivo e pode né, ser negativo. Mas eu acho que a gente tem que não ter medo de falar com essas audiências e ter essa chance de contar essas histórias.
E eu acho interessante isso que você estava falando, porque eu acho que uma coisa que vale muito a pena exercitar é esse lugar de escuta, né? A gente não tem que ter medo de contar as histórias, independente de quão dolorosas elas podem ser, né? Mas a gente tem que trabalhar essa escuta, porque a resposta da audiência nos ajuda também, né? Então, eu acho que a gente tem que saber ouvir para poder replicar, para poder contar outras histórias. Porque acho que quando a gente tem esse feedback e a gente tem esse olhar, esse ouvido atencioso para esse feedback, a gente alimenta outras histórias, a gente promove um diálogo mais aberto com essa audiência.
Então aí, a gente até agora falou de tudo de bom que as histórias podem nos trazer. Vão ampliar nossa visão de mundo, vão nos conectar, vão nos fazer sentir bem e tal. E aí, a Kim fala de as pessoas que estão em lugar de poder não podem se eximir de contar histórias. E aí, meu povo? Quando a gente está falando em pessoas de poder, não é mesmo? Quando pessoas muito mal intencionadas aproveitam todas essas ferramentas que a gente falou até aqui e usam as histórias para mentir, para manipular, para de uma forma mais eficiente, mais rápida e mais poderosa movimentar as pessoas numa determinada direção. E aí é isso que você falou, a pessoa vai observar as nossas dores, as nossas mesquinharias, os nossos ódios, os nossos rancores, os nossos ressentimentos e vai trabalhar isso num bolo bem gostoso de história que você come a história na primeira camada sem perceber todo o resto que você está comendo junto. A gente faz isso enquanto campo progressista há milênios. Você descobriu agora que o Star Wars tem crítica social foda? Amigo, onde é que você estava esse tempo todo? Né? Então, embutir valores em histórias é uma coisa que o campo progressista sabe muito bem. Mas agora parece que o jogo pode ser jogado por mais gente? E aí, parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? E aí, gente, como é que a gente desarma essa cama? Quando as histórias estão sendo contadas a partir dos nossos medos para nos manipular. O que a gente pode fazer?
A gente só resolve o problema fácil que eu esqueci de falar antes de
A gente só chama, assim, é bem fácil, assim, essa resposta.
Uma pergunta básica, vocês podem sair daqui falando assim, fui no Mamilos, gente, só pergunta óbvia, viu? Eu tô cansada de responder isso, não aguento mais.
Pareceu tão inocente o tema, assim, histórias. Nossa! Gente, marketing é história, vamos falar.
Eu tenho um palpite, talvez seja até um pouco ingênuo, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente assume o lugar... né, o tão falado lugar de fala, assume a propriedade de alguma coisa, acho que você não se deixa manipular tanto, você não dá voz a quem vem com esse propósito de manipulação realmente. Então, quando a gente se identifica no lugar, identifica uma audiência e se conecta com uma audiência, você pode assumir esse lugar para contar sua própria história. Então, acho que os riscos de manipulação de uma pessoa que tem propriedade da história que está contando são menores. Então, acho que vem muito disso também, de você assumir o seu lugar, identificar o seu lugar e não se deixar levar necessariamente por alguém muito mais poderoso que pode contar a história. A gente estava falando agora da democratização do acesso, da liberdade que a internet nos dá, que nos dá voz, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar com roteiro há pouco tempo, mas eu usei a internet como ferramenta. Foi o lugar que me conectou, foi o lugar onde me acharam. Então, eu acho que, mal comparando, a gente, quando assume um lugar de propriedade para contar, propriedade para contar essas histórias, a gente não se permite tanto manipular.
Eu acho que é um pouco o que eu falei antes de capacitação de inteligência emocional e entender você e sua história, porque acho que as pessoas... O medo, muitas vezes, é uma coisa carregada. Vem de coisas embedadas, ensinadas desde cedo numa pessoa, e você toca naquele medo e se desperta. Eu lembro uma vez, eu vi, perguntaram para as pessoas o que na internet, qual era a emoção que mais faz a pessoa comentar. E eu pensei, nossa, deve ser tipo felicidade e amor. É ódio, né?
Então, assim, raiva motiva pra caramba.
Então, eu acho que tem a ver com essa capacitação e a democratização da educação. Acho que informação é poder real. E as novas gerações, na verdade, estão bem na nossa frente em várias questões. Eu lembro que também tinha uma pesquisa que era nos Estados Unidos, eu acho que perguntaram para pessoas da geração Z sobre a questão de gênero. E era um número bizarro. Eu vou buscar depois, eu mando para vocês. Mas eu acho que, assim, 75% acharam fluido o conceito de gênero. Imagina você fazer essa pergunta para a geração dos nossos pais. Isso nem era uma conversa. Então, eu acho que se a gente ajuda essas próximas gerações a ter um conceito mais plural de identidade, focar mais na interseccionalidade das coisas, porque, né, tem muitas dessas intersecções dentro das pessoas, e eles, se entenderem um pouquinho mais a sua história, eles vão poder entender mais o mundo que encontram. E aí talvez não vão ser tão fáceis de jogar para um lado ou para o outro nessas situações.
Eu vou pegar um pouquinho do fio da Kim, o Juliana, que é o seguinte. Quando ela fala de inteligência emocional e junta com a educação, o que veio na minha cabeça foi a formação do pensamento crítico, né? Que acho que aí é que está a chave da coisa. Você não ser uma esponja de informação. Você, quando recebe a informação, recebe a história, né, como informação, fazer a reflexão sobre o que você está vendo, né, e buscar contrapor o que está acontecendo. Porque essa questão da manipulação, ela também, ela tem um lado que é meio tênue, né? A gente que é roteirista, né, que faz filme, porque quando você aproxima uma câmera, né, faz uma pergunta capciosa, faz a pessoa chorar, isso é manipular. Ah, você está fazendo isso para o bem. Que bem, né? Bem para quem? Será que a pessoa que está chorando está bem? Não sei. Então, acho que essa questão é o pensamento crítico que é a chave da resposta que, né, que a gente está batendo essa bola aqui sobre essa questão.
É bom isso que você está falando, porque a hora que você tem esse alerta ligado e que você começa a se envolver com uma história, você fala, epa, que é isso aqui que está me segurando, está me levando para esse lugar? Eu quero ir para esse lugar? Então, quando a gente está falando sobre histórias que estão sendo narradas para construção ou para destruição, acho que a gente precisa de algum balizador. Qual é o balizador que a gente usa aqui, por exemplo, no Mamilos, para as histórias que nós colocamos no nosso manifesto que devem ser contadas? Então, essas histórias precisam respeitar os direitos humanos. Elas precisam ser histórias que não inviabilizem a existência do outro, seja lá quem esse outro for. Então, a gente precisava arriscar alguma linha, construir, delimitar algum parâmetro para falar quem senta nessa mesa, quem não senta. Qual história vai ser contada aqui, qual não vai ser contada aqui? Então, essa história, que parte do princípio que o outro merece existir e que o outro tem direito a pensar, a autonomia e a voz, são as histórias que a gente entende que devem ser contadas. E aí, elas diferem muito entre si. Que as pessoas ouvem histórias no Mamilos que elas odeiam. E falam, não sei como é que vocês deixaram a pessoa falar isso. Porque ela tem direito de existir, porque ela respeita a existência do outro. Então, é muito difícil num país desigual como o nosso, em que as pessoas se informam muito pelo WhatsApp, muito somente pelas redes sociais, uma história de que a vacina não funciona, contada num país desse, leva para o caos, leva para a morte efetiva. Então, essa preocupação, o que eu sempre falo é contem mais histórias. Vocês que respeitam a vida, contem mais histórias. Porque a gente vai ter que contar muito e melhores. Porque é um embate de ideia, é o que a gente faz aqui. E quem tem a melhor ideia vai levar. E aí a gente precisa ter um volume muito grande de ideia. Elas precisam ser muito sedutoras para ganhar uma corrida que está complicada.
Mas eu acho que, voltando nessa ideia da gente ter responsabilidade e por causa do poder que a gente tem das histórias que a gente escolhe contar, a gente consegue, muitas vezes também, quando você cria essa dicotomia que existe hoje de lados, né, em qualquer situação que a gente está falando aqui, se a gente consegue contar mais histórias e escolher quais histórias são as mais contadas, mais vistas, isso cria mais convivência também. Eu acho que expor as pessoas às diferenças. Eu acho que também muitas pessoas vivem em bolhas. E é muito isso que a gente está vivendo. Assim, como eu falei, né, eu sou dos Estados Unidos e a gente passou por um momento parecido uns anos atrás, e eu lembro numa eleição.
Aí você veio para cá resolver aqui. Que bom! Tá me dando uma esperança agora.
Eu não posso voltar aqui ainda.
Vamos resolver isso.
Mas eu acho que sim, eu lembro na eleição de 2016, eu tinha certeza de quem ia ganhar. Eu tinha certeza, na minha bolha, eu tinha certeza de quem ia ganhar. E eu acho que eu até fiz um processo de remover pessoas que não concordavam comigo nisso. Era meio que inconsciente. Mas eu criei uma bolha para mim. E foi... Aquela experiência me marcou muito. Eu entendi o quanto que eu estava limitando as histórias que eu estava recebendo. Então, eu acho que a gente tem esse poder de continuar usando, né, a tecnologia e a internet e essas redes para diversificar as histórias que as pessoas estão impactadas. Porque cada vez mais que a gente faz isso, a pessoa não vai acreditar em só um lado ou outro. Vai entender que há uma plétora de vivências, de existências, de pontos de vista, de possibilidades, sabe? E talvez vai questionar um pouco mais uma história tipo A versus B.
Por isso que saber ouvir é tão importante, né? Porque você não ouve só o que pessoas que estão ali na mesma toada que você, né? Então, quando a gente consegue ouvir, tem essa generosidade de ouvir opiniões, visões diferentes, a gente aí sim consegue promover algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. Então, por isso que é tão necessário exercitar isso, né?
Sabe o que eu tenho a impressão? Sabe, a gente fala que o melhor tempero é a fome, não é? Se você tiver com muita fome, qualquer comida é gostosa. O oposto também é verdade. Quando você está saturado, você fica muito crítico, percebe? Eu comi, acabei de almoçar, você pode me trazer a melhor lasanha. Eu vou olhar e, eu não queria, mas você tem que comer essa lasanha. Então, você vai comer já de má vontade. A dieta de informação, eu sinto que também é assim. Como a gente está consumindo muita informação o tempo inteiro, a gente está ficando cada vez mais crítico. E a tolerância que a gente tem para ouvir histórias que nos incomodam, que não vem no formato que a gente está acostumado. Então, vamos lá. Eu vou ouvir histórias diversas. Então tá, elas vão vir em linguagens diversas. Não é que elas vão contar só histórias. Talvez venha com um português que você não reconhece, com um jeito de contar a história, uma estrutura narrativa diferente. Talvez eles usem palavras-chave que te dão gatilho. E aí o que eu vou fazer, como a Kim muito bem falou? Gente, 2020, ainda falando disso? Não. Usou aquele termo, sabe aquele termo? Feminismo errado? Empoderamento. Que bode. de usar empoderamento de novo, ninguém mais aguenta. Empatia é um termo que a gente usa desde que começou o Mamilos e gastou, né? A sensação que eu tenho é que a gente está gastando várias palavras. Eu falo isso direto com a Cris. Ai, não, empatia não usa mais. Ai, não sei o quê, não usa mais. Não sei o quê, não usa mais. Eu falei, gente, a gente está exagerando em tudo e a gente não consegue mais. As palavras a gente usa que nem gafanhoto. E vai descartando as palavras. Da perspectiva de vocês que estão aí contando histórias, como é que a gente faz com isso? Né? Com esse, acho que a gente está muito... A Kim está falando de educação emocional. A gente precisa de uma educação até tecnológica, né? Porque a gente está que nem criança, solta em loja de doce, querendo comer tudo ao mesmo tempo e agora, e estamos meio enfarados, meio empanturrados, não estamos?
Eu estava dentro de uma empresa fazendo um trabalho com toda a fábrica. E aí a pessoa que chamou a gente para conversar falou assim, olha, eu quero muito que você fale de gaslighting. Aí eu olhei para a fábrica e falei assim, não, acho que não vai dar. Vamos dar um outro termo, vamos trazer esse assunto. Esse uso das palavras, a gente esvazia, a gente usa, a gente não tem nenhum apreço pela palavra, isso me dói muito. Aí usa de todo jeito, empoderamento vira passar batom, empoderamento vira falar, oi, tudo bem? E aí você fala, não vou usar mais. E aí você larga a palavra, você esvazia e larga, abandona. Até que depois ela muito empoeirada, alguém vai lá pegar de novo. Quem conta história, como é que faz com as palavras?
Que pergunta difícil.
Sabe por quê? Qual é o problema? Porque a única ferramenta que a gente tem é o diálogo. Sim. Se a gente vai tirando as palavras, a gente vai cada vez mais estar mais difícil de fazer o diálogo, né? Não?
Eu acho que a gente não... eu acho que talvez a questão aí seja não se prender a termos do momento. Eu acho que o que está por trás disso são os conceitos que são de ontem, de hoje, de amanhã. Então, acho que eu aqui usei lugar de fala, uma expressão muito comum, que eu às vezes me policio para usar coisas que são alguns
chavões. Você viu que você deu uma entonaçãozinha quando você falou
viu,
ela.
Você viu, né? Eu já estava me punindo. Mas eu acho que o que a gente tem que se prender mesmo aos conceitos, entendeu? Eu acho que a maneira como isso vai ser dito, eu acho que pouco importa. Eu acho que a gente tem a missão maior de comunicar, de levar as pessoas o que a gente quer passar, entendeu? E não necessariamente se prender a isso, a essas coisas que marcam uma época, marcam, sabe, um grupo, e, de alguma maneira, distorcem um pouco um grupo, né? Então, eu acho que isso, ao invés de a gente se apegar às expressões, se pegar mesmo no conceito, porque eu acho que é a maneira que a gente consegue atingir quem a gente quer atingir.
E aí, seu filme agora? Você está de olho nas palavras, Eduardo?
Na verdade, eu estou de olho nas palavras no cotidiano, que eu acho que é essa que é a reflexão que vocês trouxeram agora. Acho que dá para fazer uma divisão de coisas, né? Do que acontece na internet, do cotidiano, que a Juliana brincou aqui com o Receba, da Luva de Pedreiro, né? Que é maravilhoso, mas que são essas coisas efêmeras que acontecem na internet. E aí, me permitindo, quero que vocês me permitam discordar um pouquinho, porque eu acho que tem algumas palavras que a gente não pode deixar de falar, não. Entendeu? Se eu for falar de feminismo, tem que repetir. Ah, o cara tá chateado? Pode falar palavrão aqui? Foda-se, entendeu? Foda-se, entendeu? Vai falar de racismo? Eu vou falar de racismo todos os dias, entendeu? Todos os dias, porque, assim, há 2 meses atrás eu estava na Bienal, e, assim, com o crachá de autor. Né? E assim, ainda continuava sendo confundido, né, com a pessoa que estava trabalhando. Nada contra o trabalhador, até porque eu já fui um trabalhador de eventos. Mas é porque qual é o olhar que está sendo posto para mim sobre a pele negra, sobre o cabelo cacheado? Então tem que falar sobre isso todo dia. Até cansar, até mudar. Se você está cansado ou não, desculpa aí.
Concordo. E eu acho que também a gente tem que talvez a gente precise de mais palavras. Eu acho que às vezes a gente está tentando simplificar coisas muito complexas em uma palavra só. E eu estava lembrando que os Eskimos, que são, né, o povo indígena da Alasca, eles têm 50 palavras para descrever a neve. Por quê? Porque precisam. E eu acho que em muitos desses assuntos a gente não tem todas as palavras que a gente precisa. E a gente precisa ter a paciência de explicar a palavra quando a gente usa e ajustar se for necessário. Eu acho que feminismo é muito complexo. A gente está falando muito sobre interseccionalidades. O feminismo branco não representa o feminismo negro. Então a gente precisa talvez criar mais palavras, porque não dá para só chamar tudo isso de empoderamento. Eu entrei num projeto recentemente de NFTs. Só de mulheres, para a gente, né, tentar empoderar nessa próxima leva da tecnologia. E a gente estava falando muito sobre o risco de chamar esse projeto de um projeto de empoderamento, porque o que vem na cabeça é: vai doar para a ONG. Porque essa é a única forma que você empodera. Mas eu posso empoderar uma mulher simplesmente de falar para ela que ela pode participar da tecnologia. Então, empoderamento para cada mulher é diferente e cada vivência da mulher é diferente. Então, talvez a gente precise de mais palavras e ser mais específicas e mais cuidadosas. Eu acho que assim, também eu já uma vez estava palestrando para um grupo de 50 homens. Eu perguntei para eles: quantos de vocês se consideram feministas? E acho que dois levantaram a mão. Aí eu expliquei um pouco o que é a minha visão de feminismo. Eu falei: vocês concordam? Falaram assim: então vou fazer a mesma pergunta. E quase todos levantaram a mão. Assim, depois eu acho que não saíram falando o que são, e tá tudo certo, mas o exercício serviu. Mas eu acho que é isso. Então eu acho que às vezes a gente precisa de mais palavras e explicar melhor, e é isso.
Uma coisa só que eu gostaria de falar também, porque eu acho que assim, eu acho importante a gente trazer mais palavras para o debate. Eu acho que a maneira como a gente joga essas palavras para o mundo é que talvez seja um pouco diferente, porque a gente identifica um público que vai se conectar com algumas palavras aqui e um outro que não vai. Então, por isso que eu acho que o assunto é mais abrangente, porque a gente fala sobre esse assunto, não deixa, esses assuntos não morrem, eles estão aí desde sempre, mas acho que a maneira como a gente fala com o público A, o público B, é que podem mudar. A gente está falando do mesmo assunto, mas de maneiras diferentes. Então, acho que talvez...
Gente, eu não entendi muito bem vocês, tá? Que todo mundo falou: ai, que pergunta difícil. Um falou: se prenda aos conceitos. O outro falou: use as palavras quando necessário. E o outro falou: criem novas palavras. Então, acho que tá muito bem respondido, não é mesmo?
Animal, sensacional.
Eu acho que depois disso a gente vai encerrar esse programa, porque todo mundo já aprendeu a contar a história direito, a partir disso aqui. Queria agradecer muito vocês, foi uma delícia recebê-los. O Mamilos está sempre de portas abertas para contar boas histórias, venham sempre. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa gravação. Deu para sentir que toda essa energia gostosa de ter público junto. A gente segurou bem, né? Nem choramos, então tá bom.
Temos um programa?
Temos um programa.
Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos ao vivo no ar.
Beijo, gente.
Obrigada.